Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Daniele Lessa.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, colocou em consulta pública as novas regras de funcionamento para as farmácias de manipulação, também conhecidas como farmácias magistrais. A proposta gera polêmica, pois um dos itens pode proibir que sejam manipulados os medicamentos já produzidos pela indústria farmacêutica. Para entender as razões que levaram a Anvisa a querer restringir o funcionamento das farmácias de manipulação, vamos receber um dos diretores da agência, Vitor Hugo Travassos. Já a presidente da Associação de Farmácias Magistrais do Distrito Federal, a doutora Núbia Bittencourt, vai nos mostrar a mobilização das farmácias de manipulação contra essa proposta. O Palavra de Especialista já começou.
Palavra de Especialista.
O programa de hoje começa com o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Vitor Hugo Travassos. Vitor, bom dia. Bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Bom dia, Daniele. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Vamos lá o nosso bate-papo.
Vitor, a Anvisa colocou em consulta pública novas regras de funcionamento para as farmácias de manipulação. Você pode explicar para a gente quais os principais pontos dessa proposta?
Daniele, deixa eu colocar em primeiro lugar uma coisa muito clara para toda a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, é o seguinte. A Anvisa, ela colocou em consulta pública uma proposta de novas regras. Isso é muito importante que fique claro para a população que estas ainda não são as regras. Na verdade, a agência sinaliza a partir de um trabalho realizado por um grupo de trabalho de 30 componentes, que trabalhou durante 8 meses essa proposta. Não é uma proposta que nasceu do nada, tá? E este grupo de trabalho, depois de 8 meses, ofereceu uma proposta que a agência analisou e está, neste momento, consultando, fazendo a consulta pública, para que as pessoas que são desse ramo, que são desse segmento, se manifestem no que diz respeito àquilo que, de repente, é positivo, então aquilo que não está muito claro, coisa desse tipo. Devo dizer também, que é importante para o público, que este grupo de trabalho foi composto por pessoas deste segmento, né? Ou seja, a agência buscou pessoas, ou sociedades, instituições que são ligadas à área da manipulação, como, por exemplo, a Anfarmag, que é a sociedade que congrega os farmacêuticos de manipulação, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que congrega os farmacêuticos de trabalho no âmbito hospitalar, a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos de Oncologia, a farmacopeia, e assim também os órgãos, vamos dizer, do consumidor, tipo IDEC, tipo PROCON, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia. Então, estes, em linhas gerais, foram os membros, as pessoas que provocaram esta discussão e que provocaram esta proposta. Então, você me pergunta o que muda. Em primeiro lugar, devo deixar claro também para a população que estas regras estão calcadas, elas estão apoiadas numa regra que já está em vigor desde o ano 2000, que é a resolução RDC 33 de 2000, ok? Essa resolução, ela está em vigor, ou seja, o segmento não está desregulado, ele está hoje funcionando com base nessa regulação, e nós colocamos nessa proposta algumas situações que entendemos ser um upgrade, ou seja, um algo a mais para garantir a segurança sanitária dos produtos manipulados. Tipo, coisas que no passado recente, quer dizer, em 2000, quando a agência foi criada, se a gente olha pela história, essa resolução que está em vigor hoje, ela nasceu quase que junto com a agência nacional. E obviamente que naquela ocasião não havia uma regra para farmácia de manipulação, e nós entendemos que era chegado o momento de que se colocasse pelo menos alguns parâmetros que são, no entender deste grupo de trabalho e no entender da Agência Nacional, parâmetros importantes para a gente aumentar a segurança sanitária.
E quais são esses parâmetros, Vitor?
Então, os parâmetros. Nós temos um parâmetro, que é o parâmetro da propaganda junto à classe médica e, fundamentalmente, junto à população. Eu acho que, não sei se o público sabe, mas a agência tem uma resolução que lida e que trabalha a questão da propaganda de medicamento e serviços médicos. E no âmbito da formação da população não existia nada. Inclusive não existia nada na resolução anterior. Então nós criamos, estamos sugerindo, que a farmácia de manipulação faça propaganda no âmbito do consultório, mas não no âmbito leigo. E que ela faça isso calcada na resolução maior, que é a 102 da Agência Nacional, mas que também a gente entende que a propaganda de fórmulas concebidas sem nenhum aval de nenhuma entidade científica, essa formulação não deve mais ser vinculada sem que ela tenha um aval de uma sociedade farmacêutica, da academia ou de uma sociedade médica.
Vitor, isso significa que as farmácias de manipulação elas vendem medicamentos sem qualquer comprovação?
Não, não é isso. É que os fundamentos são diferentes. Veja bem, quando eu manipulo um produto, eu manipulo a partir de uma ordem médica. Tá? Veja bem, a farmácia de manipulação, ela é, até sob esse aspecto, é uma farmácia muito disciplinada, porque ela só faz aquilo que tem uma receita médica. Certo? Por mais que eu queira chegar no balcão e dizer, olha, me dá uma fórmula aí, não dá, porque é um assunto extremamente técnico. Né? Então, ela não é questão de comprovação, não. É um desejo médico que ela traduz fazendo aquela preparação. Certo? O que acontece quando você faz propaganda é que, às vezes, você sugere ao médico algumas formulações e, fundamentalmente, algumas formulações são até cifradas. Isso nós entendemos que não pode continuar acontecendo.
Mas a indústria farmacêutica não envia seus representantes para oferecer novos remédios aos médicos?
A resolução 102, que disciplina essa propaganda. Né? E que ela não pode sair momento nenhum na propaganda dela, ela não pode dizer nada além daquilo que ela disse para nós quando ela faz o dossiê do registro do produto dela. Essa é a grande diferença. A farmácia não manda nenhum processo de registro aqui para a agência. Ela tem uma liberdade de fazer qualquer coisa. Certo? Então, veja bem, a agência não tem como dizer para ela assim, olha, me manda todas as formas que você vai fazer para eu dizer o que é que você vai fazer de propaganda. A indústria faz isso. A indústria, quando vai lançar um produto, ela vem aqui, traz um dossiê não só da comprovação científica, da fórmula que ela vai propor, da aplicação terapêutica, de todos os trabalhos científicos que ela fez sobre aquela fórmula terapêutica. Todos os trabalhos ligados à biodisponibilidade, bioequivalência, equivalência farmacêutica, estabilidade. E aí a gente diz assim, tá bom, você tem um registro sanitário, número tal. Então ela tem um produto lá, fabrica, e não pode sair nem um milímetro daquilo que foi dado por nós para ela fazer. Até porque isso é uma concessão do Estado. Tá? Não é uma propriedade dela, é uma concessão do Estado. Então quando ela quer fazer propaganda, ela enquadra a propaganda dela dentro das regras que estão na RDC 102. Só que, como eu disse para você antes, a regra 102 foi feita exclusivamente para a indústria. A farmácia ficou fora disso, ela não tem uma regra, não tinha uma regra. E nós colocamos então essa regra, que na prática, a farmácia pode continuar fazendo tudo, a visita, ela pode dar material que não seja de propaganda de fórmula, ela pode fazer. O que ela não pode fazer é chegar com o médico e dizer assim, essa fórmula que é maravilhosa para queda de cabelo. Mas ninguém comprovou que essa fórmula é maravilhosa para queda de cabelo.
Certo, Vitor, mas, bom, o ponto mais polêmico dessa proposta da Anvisa, eu creio que não é a propaganda, mas...
Com certeza é a questão da proposta que a gente também coloca, que é o segundo ponto, ou o primeiro ponto mais importante da resolução, é a questão de quem diz que na proposta... A farmácia não deve manipular aquilo que tem registro sanitário. Não é isso?
Isso significa que uma farmácia de manipulação não pode manipular um medicamento que já é feito pela indústria farmacêutica,
sim,
é isso?
A proposta que está aí em consulta pública é esta. Né? Quer dizer, a proposta que está em consulta pública é aquilo que existe, um registro sanitário, por conta de tudo isso que eu lhe disse anteriormente, nós entendemos que a farmácia não tem razão para fazê-lo. Não é que ela... A questão do não pode, na verdade, é uma coisa até, vamos dizer, mal colocada. Nós entendemos que pelo risco sanitário, aquilo que tem, todo um trabalho, todo um dossiê de proposta, de fórmula, de todas as comprovações que eu acabei de falar, ok? equivalência farmacêutica, biodisponibilidade, enfim, estabilidade, esse produto está pronto na prateleira. A razão de fazê-lo não nos parece sanitariamente seguro, porque você já tem um produto que tem essa segurança maior.
Mas vocês concluíram isso como? Foi feito algum tipo de pesquisa, de levantamento?
Eu já lhe coloquei anteriormente que isso foi feito com base num grupo de trabalho que se reuniu por 8 meses, né, aqui na agência, com representantes de todos os segmentos ligados a essa área de farmácia de manipulação e manipulação ou insumo farmacêutico, e que esse grupo propôs, elaborou uma proposta técnica. E a agência, com base nessa proposta técnica, entendeu que este era o caminho. Tá? E este caminho é o caminho adotado por todos os países do mundo. Certo? Nenhum país do mundo que nós tenhamos conhecimento, Estados Unidos, Canadá, Europa, de forma geral, permite a manipulação daquilo que já tem um registro sanitário. Então, essa é a nossa proposta que está em discussão. Que nós estamos, na verdade, abertos, acabamos de ampliar a consulta por mais 90 dias, abertos para alguma proposta que possa vir, que possa se encaixar ou se enquadrar melhor nessa questão.
Vitor, essa proposta não pode, ao final, prejudicar o consumidor, considerando que a maior parte dos remédios manipulados tem um preço final menor?
Este é um problema de uma discussão ampla, o Daniele. Eu entendo que o problema do preço é muito importante. Quer dizer, eu entendo como pessoa, como profissional farmacêutico que sou, e a agência tem sensibilidade para isso. Entretanto, é preciso pesar muito bem quando nós falamos em saúde, quando a gente fala em preço menor. O mais importante de pensar nessa hora é em risco sanitário. Não adianta eu ter um produto mais barato que, de repente, tem um risco sanitário maior. Certo? Quer dizer, é importante que a gente considere o valor relativo. Agora, nós entendemos também que o país realmente carece de a população, né? Na verdade, nós temos hoje realmente uma população que cada dia tem mais dificuldade econômica para ter acesso ao medicamento. E nós entendemos que não é, às vezes, prejudicando ou colocando a população em maior risco sanitário que é a solução. Mas eu entendo a sua proposta, a sua pergunta, a sua preocupação. O importante é que a gente tenha a garantia de que o medicamento que ela pagou menos foi tão eficiente quanto o outro, coisa parecida. Basta só ter o acesso, eu preciso garantir a segurança para essa população.
Vitor, você tem falado em risco sanitário. Que tipo de irregularidade já foi encontrada nas farmácias de manipulação? Qual é o risco que as pessoas ficam expostas?
Veja bem, o risco sanitário é algo que é inerente ao processo. Tá? Veja bem, eu não sei se eu vou conseguir me comunicar facilmente com relação a isso, mas eu vou tentar transmitir uma imagem para o público da seguinte monta. Quando eu tenho um produto que é feito industrialmente, quer dizer, quando eu faço um produto com um registro sanitário, eu, além de toda a documentação que eu fui obrigado a fazer, porque a agência sanitária, a agência nacional, exige que aquele que se propõe faça, com comprovação científica e com os ensaios todos realizados, inclusive a preparação piloto, ela, depois de tudo isso, ela faz aquilo rotineiramente em escala, fazendo, e nós acompanhamos, do ponto de vista de inspeção, toda a realização e o cumprimento das boas práticas de preparação daquilo. Significando o seguinte, quando entra um produto na indústria, entra uma matéria-prima, ela é analisada, ela é posta em quarentena, ela é fabricada, ela vem com todas as análises de acompanhamento, ou seja, o processo de qualidade no acompanhamento do processo, quer dizer, a qualificação do processo. Depois do produto acabado, ele é submetido a testes de qualidade, e quase sempre ele é submetido a quarentenas para depois ser liberado ao público. Este é o preceito de uma preparação em escala industrial dentro daquilo que a agência sanitária exige hoje no Brasil. O que é uma preparação manipulada? A preparação manipulada é aquela que eu, ao receber uma prescrição médica, eu vou para o laboratório e preparo aquilo para entregar ao paciente. Eu queria que ficasse claro à população que não é uma questão de qualidade, é uma questão de risco. Eu, com certeza absoluta, quando faço esse processo manipulado, eu corro muito mais risco de errar sem me aperceber do que no outro processo.
A fiscalização feita pela Anvisa, nos casos da farmácia de manipulação, seria inviável, então? O caminho
não,
seria
é preciso,
a proibição?
Não, é preciso entender primeiro a fiscalização. No Brasil, quem faz a fiscalização é Estado, município e, no caso do Distrito Federal, o Distrito Federal. Não é a Anvisa. A Anvisa é o responsável pela regulação, até pelo treinamento, fazemos até em conjunto, como fizemos agora em São Paulo, fizemos uma inspeção no âmbito da farmácia de manipulação, em conjunto, o Estado, São Paulo, município de Campinas, município de Ribeirão Preto e a Anvisa. Mas essa é uma responsabilidade local.
Vitor, por que os médicos prescrevem medicamentos manipulados se há esse risco?
Olha, a farmácia de manipulação, ela é uma parte desse processo que é indispensável. Ninguém discute isso. Veja bem, a indústria, ela não consegue fazer tudo aquilo que a população precisa. Isso é claro. Quer dizer, não são todas as dosagens que a indústria tem disponível. Por exemplo, não são todas as associações que o médico realmente decide fazer e precisa fazer, entendeu? Que a indústria tenha. Aliás, eu até diria o contrário, a indústria tem menos, é que menos tem a oferta de qualidades, ela tem a oferta de quantidades, mas não de qualidades, está certo isso? Está claro? Quer dizer, quando a farmácia ela se coloca para fazer exatamente esse lado acessório do processo, é um lado acessório muito importante. Por exemplo, quando a indústria faz um produto num comprimido de 50 miligramas, ela por vezes não tem a mesma apresentação do produto para uma criança que nasceu e que tem um ano de idade. Aquela concentração, de repente, é para uma pessoa adulta, de peso médio de 60 a 70 quilos. Então, a farmácia que cabe fazer essa manipulação para essa criança, tal, com esse cuidado, com essa qualidade. Essa é a razão da existência. Essa é a razão do médico prescrever. Ele tem que prescrever mesmo, ele tem que assumir a responsabilidade de que ele precisa daquilo daquela maneira.
Vitor, para as pessoas saberem mais a respeito dessa proposta da Anvisa, como é que elas fazem? Elas acessam o site?
O site da Anvisa, né? Tem consulta pública no site da Anvisa, tem consulta pública.
Hã? O site da Anvisa qual é?
O site da Anvisa é www.anvisa.gov.br.
O projeto, a proposta vai estar...
Quando você entra na página, você procura consulta pública, e você procura CP31, consulta pública 31.
O projeto vai estar disponível para consulta pública até quando?
Nós estendemos o prazo agora por 90 dias, isso corresponde a mais ou menos até meados de setembro, se não me falha a memória, 20 de setembro.
Nós acabamos de conversar com o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Vitor Hugo Travassos, sobre as novas regras que estão sendo discutidas para as farmácias de manipulação, também chamadas de farmácias magistrais. Vitor, obrigada pela entrevista.
Obrigado, Daniel. Espero ter esclarecido a população com relação à CP31.
No próximo bloco, vamos falar com a doutora Núbia Bittencourt, presidente da Associação de Farmácias Magistrais aqui do Distrito Federal. Até lá.
Câmara FM. O legislativo mais perto de você. Água é vida. E vida não se desperdiça.
Canos furados e problemas em vasos sanitários são grandes fontes de prejuízos. Mas muitas vezes é difícil descobrir a fonte de desperdício. Para saber se a privada está vazando, é só jogar cinza de cigarro e observar por alguns minutos. O normal é que a cinza fique depositada no fundo do vaso. Caso contrário, é sinal de vazamento. Elimine o problema rapidamente para evitar o desperdício e reduzir os gastos com a conta de água.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Noticiário político atualizado disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você.
Palavra de especialista.
A gente conversa agora com a doutora Núbia Bittencourt, que é presidente da Anfarmag DF, que é a Associação Nacional de Farmácias Magistrais. Doutora Núbia, bom dia. Seja bem-vinda ao programa.
Bom dia. Muito obrigada.
Doutora Núbia, como a Anfarmag, que é a entidade que representa as farmácias de manipulação, está vendo o projeto que está em consulta pública na Anvisa a respeito das novas regras de funcionamento das farmácias de manipulação?
Daniela, a Anfarmag está vendo essa consulta pública de uma maneira assim, muito restritiva, né? Ela está cerceando a nossa liberdade profissional, né? Nós temos leis que regulamentam a nossa profissão, entendeu? E que nós damos todo o apoio a esta reformulação, a essa consulta pública, né? Porque nós já temos uma resolução, que é a RDC 33, que normatiza a nossa profissão. Então, o que nos assustou nessa consulta pública são as restrições, né? Que você quer proibir o acesso de medicamentos manipulados que possuem equivalentes na indústria, né? Isso para nós ficou assim patente que parece uma reserva de mercado e, consequentemente, impedir a população brasileira ter acesso a medicação de menor custo, né? De qualidade e menor custo, porque esta é uma política de governo, né? É acesso ao medicamento, uma vez que nós temos uma dívida secular, né? Social na área de saúde, onde mais 40 milhões de pessoas não podem adquirir medicamentos, né? E o governo ainda sofre também problemas de restrições, de um fornecimento de medicamento. Então, as farmácias de manipulação, elas entram nesta parte para poder atender toda a classe social. E nós fazemos um trabalho totalmente articulado com a classe médica. Nós estamos aqui, as farmácias de manipulação, para fazer as fórmulas pedidas pela classe médica. Então, nós temos um grande relacionamento, certo, com os médicos no sentido de melhorar a vida do paciente, né? Chega paciente, às vezes, nos dizendo que está... Doutora, não estou me sentindo bem, estou tomando mais de 20 e tantos medicamentos, é aquele monte, é o cardiologista que receitou tantos... O reumatologista tanto, o endocrinologista tanto, medicação. Então, nosso papel é entrar em contato com esses médicos e tentar fazer associação medicamentosa respeitando as interações para facilitar a vida de uma paciente, principalmente pacientes mais idosos, né? Então, creio que nós teremos uma polêmica muito grande pela frente ainda, porque as farmácias de manipulação brasileiras, elas são centenárias. Elas toda vida, na sua existência, e cresceram baseado nisto aí mesmo, entendeu? Pelo atendimento personalizado, pela assistência farmacêutica, pelo interesse em seguir o tratamento do paciente. Eu creio, conheço bem o Dr. Vitor Hugo, a gente tem tido, sempre estamos participando de reuniões conjuntas, Dr. Dirceu, né? Os membros da Anvisa, creio que eles terão a sensibilidade necessária para poder distinguir o que é um medicamento industrializado e um medicamento manipulado, entendeu?
Doutora Núbia, o Vitor Hugo Travassos, que a senhora mencionou, ele disse há pouco para a gente que a medicação manipulada ela tem um risco inerente na sua fabricação. Como é feita a fiscalização do trabalho das farmácias de manipulação?
Eu muito me admiro, doutor Vitor Hugo, né, porque temos uma vigilância local, onde essa vigilância sempre está fiscalizando as farmácias, orientando as farmácias. Nós temos manuais de procedimento para todas as espécies de manipulação dentro da farmácia. Todas as vezes que nós vamos fazer uma fórmula para cada paciente, é uma fórmula individual, você vai pegar a ficha de produção daquela foto, daquele paciente, você vai analisar, você vai ver se tem interação medicamentosa, você vai, se tem alguma medicamento que está com dosagem elevada, você entra em contato com o médico.
Doutora Núbia, o Vitor Hugo mencionou que foi instituída uma comissão multidisciplinar que sugeriu essa proposta de alteração das regras de funcionamento das farmácias de manipulação, inclusive com representantes do setor.
Uhum.
Foi isso mesmo que aconteceu?
Nós temos, foi feita realmente uma comissão, certo? Mas durante o tempo que foi feito esse estudo, se pensava se fazer uma reformulação de uma resolução que já existe, a RDC 33. Doutor Vitor Hugo às vezes assegura dizendo que tudo que foi feito nesse grupo de trabalho, nós sabíamos, mas este detalhe de cerceamento da liberdade profissional, de não poder manipular medicamentos que existem em forma semelhante da indústria, isso não foi ventilado durante o grupo de trabalho, porque nós já questionamos todos os nossos colegas que participaram do grupo de trabalho. Ninguém viu isso. Talvez tenha sido um grupo assim, independente que olhou essa parte, mas não chegou-se a divulgar isso entre todos os outros participantes do grupo. Entendeu? Não chegou assim mostrar a conclusão daquele grupo individual para os demais participantes do grupo. Entendeu? Porque cada um ficou responsável por uma parte. Um por insumos, outro por controle de qualidade, outro por matéria... Por vários detalhes dentro de uma farmácia de manipulação. E o que mais nos causa assim, porque dentro de farmácia de manipulação, acho que foram apenas dois elementos que se atuam mesmo em farmácia de manipulação. O resto foram representantes da indústria, Daniela, entendeu? Então, chega-se a uma conclusão que é bom para eles, mas não é bom para nós, entendeu? Então, nós temos que vamos continuar nessa luta, certo? Estamos, já estamos com apoio de vários parlamentares. No dia 16 deste mês passado, nós tivemos uma audiência no Congresso, onde 33 parlamentares demonstraram o seu apoio à nossa causa. Porque a farmácia de manipulação é o canal direto com o social. Nós podemos atender a população a preços mais acessíveis. Nós não temos representantes de mala visitando, certo, consultórios. Nós, farmacêuticos, que fazemos essas visitas, entendeu? O nosso custo realmente é menor, entendeu? Então, eu acho que nós estamos abertos à negociação, né? Inclusive nessa audiência que teve na Câmara, no Congresso, se pensou lá, tem que fazer um anteprojeto que venha realmente regular o que seja uma farmácia de manipulação. Porque acontece que a Anvisa pega critérios, normas que são para a indústria e querem colocar dentro das farmácias de manipulação. Realmente é inviável. O nosso serviço é diferente. O nosso serviço é personalizado, individualizado, tá? Temos critérios rígidos para manipulação. E nosso sucesso é constante, né? É um sucesso que se associa à arte, ao talento, à capacidade de manipular. Então, isso realmente, creio que causa alguma preocupação.
Doutora Núbia, por que o medicamento manipulado ele é mais barato do que o medicamento convencional comprado em farmácia? Alguns setores, em especial a indústria farmacêutica, alega que a falta de investimentos no cuidado com a fiscalização e uso de produtos de qualidade inferior pode ser responsável por essa diminuição no custo. Como é que vocês respondem a isso?
Olha, Daniela, a mesma matéria-prima que é fornecida para a indústria é fornecida para as farmácias de manipulação, os mesmos distribuidores. Nós fazemos visitas aos distribuidores que atendem as nossas farmácias. Há poucos dias visitei até em Goiânia um distribuidor nosso. Muito pelo contrário, nós investimos muito, Porque apesar de nós comprarmos uma matéria-prima que já vem totalmente com laudo técnico controlado, vem feito todos os testes técnicos de análise daquela medicação, a Anvisa nos obriga a fazer novamente. Então, você vê que o custo nosso é alto, nós investimos sim. Nós investimos em laboratório de controle de qualidade, nós temos os aparelhos para se fazer os testes exigidos por eles, entendeu? Coisas que nós também achamos isso inaceitável, porque se você compra de um distribuidor que é idôneo, que deve ser fiscalizado pela Anvisa para colocar essa medicação no mercado, por que que eu tenho que fazer de novo? E eles exigem isso de nós, e nós estamos aí cumprindo, fazendo esse controle de qualidade quando chega também a medicação nas nossas farmácias. O motivo do nosso medicamento ser mais em conta não é por falta de investimento, não. É porque o nosso trabalho é um trabalho artesanal, que nós fazemos de cliente para cliente, e não enchemos a mala de medicamento, como sem as amostras, graças aos montes que os representantes levam para os consultórios médicos, entendeu? Então, eles têm um exército de representantes, e isso altera o custo do medicamento, tudo você tem um custo. Então, o custo deles é alto, dado as propagandas, o investimento em marketing, né? Nos Estados Unidos mesmo, a gente vê que eles injetam uma quantia de quase que 10 milhões por ano para influenciar médicos e consumidores, e mais quase 12 milhões em amostra grátis. Então, o custo deles é mais alto. O nosso trabalho não é este, o nosso trabalho é personalizado. Nosso trabalho é focado para o cliente. E você vê o resultado que nós temos dos nossos clientes, que o resultado é excelente. Então, o grande sucesso das farmácias de manipulação é trabalhar nesse atendimento individualizado, entendeu? Você acertar a medicação de uma pessoa, dar a ela qualidade de vida. Ela não precisa de estar sobrecarregando o seu fígado de medicação, não precisa de estar totalmente intoxicada, porque tem somente aquela concentração que existe no mercado. Ou ele toma, ou ele vai ter que partir o comprimido no meio, que aí já começa a haver a degradação da medicação também industrializada.
Doutora Núbia, se os ouvintes quiserem saber mais a respeito desse posicionamento da Anfarmag, a respeito dessa polêmica em relação às farmácias de manipulação, eles podem encontrar essas informações aonde?
É no site da Anfarmag, www.anfarmag.com.br.
Certo, e lá há mais detalhamento sobre toda essa conversa que a gente teve agora, né?
Sem dúvida.
Agradeço muito a presença da senhora aqui no Palavra de Especialista. Nós acabamos de conversar com a doutora Núbia Bittencourt, que é presidente da Anfarmag aqui no Distrito Federal, que é a Associação Nacional de Farmácias Magistrais. Doutora Núbia, muito obrigada.
Obrigada, Daniela.
Hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, o Palavra de Especialista volta com outro tema relacionado à saúde. Vamos conversar sobre medicina complementar. Você sabia que tratamentos como a homeopatia e a acupuntura estão em estudo para serem usados no SUS? Saiba tudo a respeito na próxima semana. O programa de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.